e não dos leilões. Também não somos o partido das utopias, dispensamos vacas voadoras, estamos atentos à realidade e apresentamos propostas já testadas e com resultados. Porque sim, o liberalismo funciona e é mesmo preciso pôr Portugal a crescer. É assim que se afirma a diferença e somos um partido que traz esperança para todos. Para todos, não apenas para alguns. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, para uma intervenção pelo PAN, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício de funções, senhoras e senhores deputados. Não posso deixar de começar estas declarações políticas sem saudar a decisão do Tribunal Constitucional, que ainda há poucos minutos declarou a constitucionalidade dos crimes da norma que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia. Não obstante aquele que tem sido o percurso atribulado e as decisões que foram arquivadas, há assim hoje um sinal de esperança, é que a impunidade no nosso país não vai perpassar, não obstante o caminho que temos pela frente, nomeadamente com a inclusão da proteção animal na Constituição, compromisso com o qual o PAN reitera e reforça a sua determinação para a próxima legislatura. Mas no que diz respeito a estas declarações políticas, hoje falamos sobre o tema da habitação, pois efetivamente ainda esta semana Guilherme Duarte cantava com bastante humor uma síntese dura da realidade que é de ser jovem no Portugal de 2024 e dizia-nos: só tenho uma entrada se vender dois rins, nasci na geração errada, foi por um triz, nunca quis, mas vou deixar o meu país, vou ter de emigrar e tentar ser feliz em cidades mais em conta, como Londres ou Paris. Isto poderia ter parecido ter piada, mas não tem. No ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril, o número de jovens donos de casa própria é apenas de 35%, um número bastante inferior ao das duas gerações anteriores, em que o valor ascendia a 45% ou 55%. E, senhoras e senhores deputados, não são apenas números. São números com histórias de gente dentro. São números de pessoas que não têm números suficientes ao final do mês para pagar as suas contas. É a história do casal que se divorciou há anos, mas que continua a viver na mesma casa porque não consegue solução alternativa. A história do casal com filhos, que perante o despejo tem de viver para um quarto, numa pensão em completa sobrelotação. A história de uma reformada viúva despejada que se vê obrigada a pedir favores a amigos para não viver na rua. A história das famílias que por terem um animal de companhia não arranjaram casa. A história de uma mãe que foi despejada com o filho ao colo, ou do filho que volta para a casa da mãe porque não pode pagar a prestação do banco. A história real de um casal despejado que, mesmo estando empregado, perdeu os filhos e só arranjou teto numa tenda na Quinta dos Ingleses, bem aqui perto, em Carcavelos. É também a história do jovem que procura casa para comprar há 5 anos e que vê o seu sonho esbarrar nos preços só acessíveis aos estrangeiros ou aos muito ricos. Estas histórias não nasceram, porém, do vazio. Nasceram de uma política de habitação de sucessivos governos que têm reiteradamente falhado e não têm cumprido com este sonho de Abril. Com promessas de casas que nunca saíram do papel, com um parque habitacional público que representa apenas hoje 2% do parque habitacional nacional e com apoios financeiros que dão boas manchetes nos jornais, mas que deixam de fora 80% dos contratos de crédito à habitação e 84% dos contratos de arrendamento. Senhoras e senhores deputados, no próximo sábado, dia 27 de janeiro, de norte a sul do país e ilhas, vamos ter o país a sair à rua em defesa do direito à habitação. O direito à habitação, não uma mera expectativa que tenha que ser reivindicada, porque sair à rua nunca foi de facto tão necessário, visto que somos o país onde trabalhar, ganhar salário e ter poupança já não garante o acesso a uma casa para viver. Este mês, as rendas tiveram o maior aumento dos últimos 30 anos e a subida em flecha das taxas de juros atingiu valores tão estratosféricos que 70 mil famílias estão já a pagar metade do orçamento familiar para a prestação da casa ao banco. Somos dos países da União Europeia onde mais famílias vivem diariamente com o medo de não conseguir pagar a renda ou a prestação da casa ao final do mês e vimos o número de pessoas em situação de sem-abrigo aumentar em 78% nos últimos anos. Para os jovens, a habitação só se for na casa dos pais ou familiares. E neste Parlamento, o PAN não deixou ninguém, de facto, para trás em matéria de habitação. Tampouco deixámos também a maioria absoluta ficar no seu comodismo das casas de papel. Procurámos fazer pontes e conseguimos avançar pela causa do direito à habitação. Foi graças ao PAN que as famílias com crédito à habitação deixaram de pagar a comissão bancária para o processamento da prestação. Foi graças ao PAN que a isenção do IMI aumentou de 3 para 5 anos. Foi também graças ao PAN que o valor da dedução das rendas do IRS aumentou em 100 euros este ano. E foi também graças ao PAN que os programas Housing First, Casa Primeiro para as pessoas em situação de sem-abrigo, tiveram o seu financiamento reforçado. Mas é preciso ir mais longe. Quando, em termos de habitação jovem, a maioria absoluta acha que a solução só passa pelo arrendamento, do outro lado verificamos que a direita, em particular o PSD, acha que a solução só passa pela compra de casa própria. Ora, o PAN apresenta-se com o equilíbrio necessário e com soluções que dão aos jovens respostas à medida dos seus sonhos. Para aqueles que querem arrendar, prometemos uma atualização dos valores da renda máxima do Porta 65 e o acesso a apoios à renda. E para aqueles que querem comprar casa própria, prometemos a aprovação de um regime de crédito bonificado e a isenção do IMT e do imposto de selo na compra da primeira casa. O PAN entende ainda que o direito à habitação só se cumpre se houver sustentabilidade ambiental e justiça social. E é por isso que queremos que as casas tenham mais conforto e mais apoios, como a redução do IVA, para as obras que visem melhorar a eficiência hídrica e energética das habitações. Queremos também um combate sem precedentes à pobreza energética, com o alargamento das tarifas sociais da eletricidade e do gás natural e que todas as famílias com rendimentos abaixo do limiar da pobreza possam ser apoiadas, incluindo através do programa solidário Sol para Todos, fazendo chegar o excedente da energia produzida a quem dela mais precisa. Nós não podemos olhar apenas de forma tecnocrática para aquelas que são as políticas públicas. Senhoras e senhores deputados, um dos desígnios do país tem que ser promover a qualidade de vida e o bem-estar da população. Tem que ser promover a habitação adaptada aos tempos da crise climática. Tem de ser o desígnio da criação de corredores e espaços verdes nos centros urbanos que combatam e mitiguem estes efeitos e que, acima de tudo, prestem serviços de ecossistema e serviços ambientais. Sem ambiguidades, sem espartilhos ideológicos, e é assim que o PAN promove a garantia de que o direito a uma casa para viver num país mais verde e justo estará no topo das prioridades da agenda da próxima legislatura. Precisamos ir de facto mais longe e no dia 10 de março teremos essa oportunidade de continuar a avançar pela causa das pessoas, pela causa da habitação, para todas e todos num país mais verde e justo, num país onde o sonho não seja uma mera utopia e, acima de tudo, cá estaremos com mais força para lutar por isso mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real, para uma intervenção pelo LIVRE. A palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Quero hoje o acaso que estejamos a conduzir este debate da Comissão Permanente não na sala das sessões plenárias, mas nesta sala do Senado. E, portanto, estranho para um republicano, não falamos sobre a estátua da República, mas sobre um quadro de El Rei Dom Luís I, que subiu ao trono em 1861. Mas isso fez-me ir buscar um texto de um deputado, não desta Casa, mas não desta Câmara, ou seja, da Câmara dos Deputados aqui ao lado, exatamente desse ano, de 1861. Chamava-se Carlos Morato Roma e escreveu um livro sobre a questão da moeda, no qual diz: se dever atachar-se de puro sonho a existência de moeda universal, não creio que assim deva considerar-se a de um sistema monetário europeu. Se a França, tomando a iniciativa, adotasse esse sistema, e se a Itália, a Espanha e Portugal a acompanhassem, é muito para crer que o exemplo deste grupo de nações latinas tivesse uma força irresistível. Mais de 100 anos antes da criação da moeda única, havia quem, nesta Câmara, discutisse o tema. E se fosse, talvez, noutro parlamento de outro país do mundo, isto estaria reconhecido, de alguma forma, como tendo havido pioneirismo de um deputado português num tema que é tema, ainda hoje, da nossa sociedade e da nossa política. Isto para dizer que o nosso problema nacional nunca foi o das ideias serem debatidas com a antecedência necessária. O problema sempre foi de conseguirmos ter uma estrutura social e económica que fosse acolhedora para essas novas ideias e que as conseguisse implementar. O problema nunca foi sabermos qual é o lugar de Portugal na Europa e no mundo. O problema sempre foi que, na escolha entre o dinheiro fácil e o verdadeiro enriquecimento, as elites políticas e económicas escolheram o dinheiro fácil. O dinheiro fácil foi o ouro do Brasil, o dinheiro fácil foi o extrativismo das colónias, o dinheiro fácil foi certo tipo de fundos europeus, o dinheiro fácil é hoje em dia o turismo massificado e o imobiliário de luxo. O dinheiro fácil é também a fuga aos impostos, isso ainda é mais fácil, e se há portas giratórias que levam da política aos negócios, também há algumas que vêm dos negócios da evasão fiscal para a política com financiamento pelo caminho, é bom que não esqueçamos disso. Então, o problema nacional hoje continua a ser o de criar as condições do verdadeiro enriquecimento. E esse debate, que já existia na altura, passava, em primeiro lugar, pela qualificação, já vi que houve quem reagisse, imaginem quem, não por acaso. As condições para o verdadeiro enriquecimento passam pela valorização das pessoas, do conhecimento e do território. Passam pelas qualificações. E é preciso dizer que conseguimos que elas hoje chegassem a um nível comparável ao dos restantes países europeus. Que o dinheiro fácil não passe pelo nosso país em busca da compra dos produtos verdadeiramente que têm valor acrescentado, incorporação de conhecimento, tecnologia e técnica que comprávamos lá fora e que trazíamos cá para dentro. Em que apenas uma elite pequena enriquecia e os outros ficavam de fora. E o mesmo se passa hoje em dia quando vemos casas à venda por milhões e milhões de euros a que as famílias normais não conseguem chegar e sabemos bem quem está do lado desse imobiliário de luxo e quem está do lado do direito de casa para morar. O problema no nosso país tem sido sempre que damos meio passo para o progresso e não o complementamos com o restante. Uma nova cultura de trabalho que traga esses jovens que hoje simplesmente podem convergir, mais do que convergir com a média da União Europeia, superar a média da União Europeia à distância de um voo de Portugal para um país do centro da Europa. Não o fazem porque os impostos lá são mais baixos, às vezes são mais altos. Fazem-nos porque os salários são mais altos. Porque os serviços públicos, com esses salários mais altos, conseguem ter uma qualidade mais alta e serem mais universais e mais baratos. Mas fazem-no também porque encontram lá uma cultura de trabalho que os realiza, seja no público, seja no privado e no setor social e cooperativo. É isso que precisamos de mudar em Portugal. E para mudar Portugal, nós precisamos de renovar o nosso contrato democrático, o nosso contrato social e o nosso contrato ambiental. Começo pelo último. No tempo em que Carlos Mourão de Roma escreveu este texto, enriquecer era industrializar. E era isso também que ele defendia. Industrializar era queimar matéria fóssil para produzir. E, portanto, poluir mais, sem, evidentemente, imaginar o que isso causaria ao nosso planeta através do aquecimento global, do efeito de estufa. Hoje não é assim. Saiu a notícia, ainda hoje, de que na União Europeia nós queimamos menos 16% de matéria fóssil, emitimos menos 16% de gases com efeito de estufa, e isso não significa que empobrecemos 16%. Estamos a conseguir desacoplar a indústria das emissões carbónicas e conseguiremos nos próximos anos, já conseguimos emitir o mesmo que emitíamos em 1960, um dia conseguiremos emitir o mesmo que no tempo de Carlos Mourão de Roma, em 1860, e, no entanto, tornar-nos mais prósperos e distribuir essa prosperidade melhor. Este é o contrato ambiental de que precisamos. O contrato social, evidentemente, tem diferentes visões, e ouvimos ainda agora a Iniciativa Liberal apresentar uma delas. Seremos adversários nas eleições e teremos visões até opostas sobre a maneira como o Estado Social deve ser o verdadeiro chão de dignidade, abaixo do qual ninguém pode ser, e que deve ter elementos novos que possam catapultar as pessoas para uma vida maior. Mas ser adversário nas eleições não significa sermos inimigos e muito menos sermos inimigos da democracia. Porque o verdadeiro problema de Portugal não é um problema económico, é um problema político. É o escolhermos construir a partir da democracia que conquistámos, sabermos que o país que temos não é inimigo do país que queremos, ou então irmos atrás do conto do vigário, daqueles que dizem que vêm limpar o país da corrupção. Ouvimos ainda hoje, nunca se importaram quando falaram da Hungria com o facto de que toda a família de Orbán é a mais rica do país. Falam de limpar, mas são apoiados por Bolsonaro. E digam-me uma coisa, Bolsonaro e os bolsonaristas limparam a esplanada dos ministérios quando foram defecar no Palácio do Planalto? O verdadeiro problema é estarmos confrontados no próximo dia 10 de março entre a escolha daqueles que são aliados dos que defecaram no Palácio do Planalto, dos que encheram os bolsos na Hungria, dos que invadiram o Capitólio e que, evidentemente, fariam Portugal passar pela mesma tragédia de amigos desavindos, de famílias que não se falam, os mesmos que, aliás, já estão a devorar famílias da direita e do centro democrático e que pretendem apresentar as soluções miríficas que tornarão piores todos os problemas de Portugal e os tornarão impossíveis de resolver. Renovar o